Fala pessoal da Podosfera Brasileira, tudo bom com vocês? E quem fala, o Riley, tá começando mais um Multifinito. E essa semana nós vamos falar da série que talvez tenha bombado pra caramba em 2020, a série que, na minha opinião, depois de The Boys, pode ser considerada a melhor, mas eu ainda não sei porque eu ainda não vi. Então eu trouxe três pessoas que viram para me convencer a continuar vendo, porque eu só consegui aguentar quatro episódios em um dia, porque eu simplesmente tenho vida social, graças a Deus. E é isso. Bom, vamos falar de Lovecraft. Lovecraft? Caraca, meu irmão.
É Things que fala. Things que fala.
É Things. 3, 2, 1. Vamos falar de Lovecraft. Ah, meu Deus!
O cara que faz a faca, o Lovecraft, o cara que faz machado.
Imagina a batida aí.
Pensa no Minecraft.
Hoje vamos falar de Lovecraft Country, né? A série da HBO baseada no livro homônimo, né? Do mesmo nome. E que faz algumas adaptações que eu já sei pelos quatro episódios que eu vi, mas parece ser bastante interessante, a gente vai discutir aqui. Bom, uma coisa que eu tô tentando trazer nesse novo formato nosso de podcast são algumas curiosidades de episódios anteriores. E se você ouviu o último episódio em que falamos de The Boys, se você com certeza ouviu, você vai lembrar do momento em que eu canto Aerosmith, né, na apresentação do podcast, pra chamar o Kinho,
não,
o Kinho
não aparece. Não.
Eu tinha esquecido, cara, disso. Pô, você me lembrou disso.
E a curiosidade é sobre o Aerosmith.
Não, por favor, não.
Não, eu não vou cantar, fiquem tranquilos. A curiosidade é que, se vocês saberem, a música Dream On é do primeiro álbum de Aerosmith, em 1972.
Isso aí, o melhor álbum deles.
É o melhor álbum deles e, curiosamente, é o primeiro álbum onde muitas pessoas nem sabem, ou às vezes nem se ligam, que aquela voz é de fato do Steven Tyler. Por quê? Porque no popular, o Steven Tyler já tem uma voz muito mais rasgada. É devido à cocaína. E por que isso, você me pergunta, Rainer? Por que é devido à cocaína? Porque Steven Tyler e Joey Perry já trocaram um dos primeiros aviões da banda por 2 toneladas de cocaína e terminaram ter essas 2 toneladas em uma noite. Olha aí, viu? E aí é por isso que a voz dele muda tanto pro segundo álbum.
Tomaram vitamina, né?
Não é?
O que tá acontecendo, cara? Tô me sentindo entrando num chat errado.
Fatos desconhecidos.
Tô entendendo, cara.
Não, é só uma curiosidade. É só uma curiosidade aí que eu sempre gosto de comentar.
Informação. Informação aqui no Multifinito.
Exatamente. Eu, na verdade, é uma coisa que eu sempre uso pra quebrar o gelo em conto. Estou contando aqui no podcast.
Caralho,
fica aí a dica aí pra vocês, rapaziada.
Fica a dica aí pra você que também tá na vida
não,
de solteiro.
Não, façam isso.
Aliás, gente, fica a dica: escutem o primeiro disco do Aerosmith. Realmente,
é
a galera, quando ouve o primeiro disco, nem sabe que é Aerosmith. E depois, quando você chega no Dream On, é que você se toca. Mas acho que é uma das últimas músicas do disco. O disco é muito bom. Pra mim, é o melhor disco deles.
Pra mim é também é o melhor, mas eu gosto muito do Fly Away From Here também, mas já é outra pegada, já é um
outro lance.
É outro lance, mas já eles também de outra forma, mas quem sabe um dia a gente faz um Multifinito sobre Aerosmith, que é uma banda sensacional. Mas vamos falar de Lovecraft Country. Meu Deus do céu, cara, eu, até o final do episódio eu vou conseguir falar com uma calma.
Meu Deus, Rainer, tá difícil.
Não, essa eu não vou nem fazer 3, 2, 1, porque eu acho que o vídeo merece saber quão burro o apresentador é. Não, vamos falar de Love. Vamos falar de Lovecraft Country. E vamos falar, não. Vocês vão falar e vão tentar me convencer por que essa série é boa. Vou começar por ordem alfabética. Gabo, por que essa série é boa?
Essa série é boa porque eu não sei, cara. É HBO, agora é Age Fucking BO, né? Porque veio numa pegada muito maneira de Chernobyl, Watchmen e agora Lovecraft Country. Cara, só série maneira. Eu fiquei bolado com aquela outra que veio do The Outsider, com que o final não ficou muito legal, eu não gostei muito e tava devendo. E aí quando eu comecei a ver Lovecraft Country, o que me chamou mais atenção foi a maneira como a série é filmada, né? E o fato de você ter mais protagonismo de pessoas pretas e tal. Achei que foi uma escolha legal, porque o Lovecraft ele é bem racista, né? Então, a tentativa foi dar uma outra pegada àquela linguagem que o Lovecraft dava. Cara, eu achei que o resultado ficou bem legal. Vários episódios diferentes, né? Um do outro. Às vezes, um episódio parecia que você não tava nem vendo a mesma série. para algumas pessoas isso era um motivo de... Ai, caraca, a série tá meio chata, porque o episódio seguinte não é tão igual ao que eu vi anterior, e eu achava que isso era o mais legal da série, que ela ia se reinventando. Tanto que quando a minha namorada perguntou se a gente ia rever, eu falei, cara, eu posso rever se você quiser, mas só ver alguns episódios assim soltos, já, pra mim, já é o suficiente já. É, eu acho que você tem que continuar vendo, não só porque a série é muito boa, porque a linguagem é muito boa, porque ela tá atualizando. Eu acredito que a HBO tá criando uma linguagem agora com isso aí. Não é à toa que é a segunda série, não sei se é em seguida, mas é a segunda série que a HBO cita o Ataque de Tulsa. Aquela que ela fala no Watchmen e agora fala no Lovecraft Country.
É, falam inclusive que tem uma teoria que essas duas séries coexistem no mesmo universo, né? É...
Pô, maneiro.
É, tem uma teoria que a HBO pode estar criando um HBO-verso, basicamente. Mas assim,
Eu defendo a ideia da linguagem. Eu acho que a HBO tá criando uma linguagem, assim, de série, de coisa séria, sabe? Sim, de fazer uma releitura de algumas coisas que já foram.
Uma realidade, e, né?
Eu acho que ela tentativa de HBO fazer.
O Gal, mas assim, por exemplo, o livro Lovecraft Country, ele também tem protagonistas da cor negra. Justamente assim, quem vai assistir Lovecraft e acha que é uma homenagem ao Arthur Lovecraft, está muito errado. Na verdade, é justamente uma crítica ao autor Lovecraft, que por mais que tenha criado Call of Cthulhu e várias coisas que a gente se amarra do RPG, né? Vamos separar aqui o autor da obra, né? Ele em si era um cara que foi um simbolismo de uma supremacia branca nos Estados Unidos. A série aborda justamente a cidade como um símbolo, e o Lovecraft meio que estampa esse símbolo. É, a série, antes de eu começar a ver, a crítica que eu tinha na galera era, por exemplo, que você sentia mais medo da galera racista do que dos monstros. Só que assim, quando eu comecei a ver a série, no segundo episódio eu já me liguei, cara, eu acho que em nenhum momento os monstros são de fato pra você sentir medo. Os monstros são, na verdade, um contraponto pra, tipo, a série ficar palatável. Porque se você só foca ali no racismo, ela vai incomodar, porque o intuito dela é incômodo, e talvez vai fazer com que algumas pessoas, parte do público, meio que dá uma abandonada. Eu acho que os monstros, na meu entender, eu vi que só 4 episódios. Tô deixando bem claro isso aqui, tá, ouvinte? Eu posso estar falando muita merda. Esses 4 episódios, a pegada dos monstros é justamente pra dar um contraponto, pra dar uma aliviada na série. Tipo, pra série ficar mais palatável pra TV, vamos dizer assim. Eu pelo menos, entendi dessa forma e achei mais interessante como eu passei a ver dessa forma do que antes, quando eu já tinha lido que as pessoas falavam que... Aí, né, é série de terror, mas você tem mais medo das pessoas do que dos monstros. Tipo, cara, eu acho que esse é o intuito mesmo, porque o ser humano, no fim, é o pior monstro que existe. Vocês podem falar agora, gente.
Cara, eu tô esperando você apresentar, gente.
Mano, a gente tava na apresentação ainda, lembra, Raida?
É verdade, eu não apresentei o restante.
Fica ligado no chat.
Exatamente.
Fica ligado no chat lá.
Bom, aqui também quem tá comigo, tá? Agora vocês viram as vozes aí, né? Vou continuar com a ordem alfabética. Gustavão, fala pra mim o que você achou de Lovecraft Country. Eu não vou conseguir acertar essa porta.
Cara, Lovecraft Country é... acho pra mim uma obra-prima em questão de seriado. Provavelmente a melhor série de 2020. E, né, se você quer saber por que você deve assistir, cara, é porque ela usa vários elementos do horror cósmico, que é esse horror de monstros e, né, essa escala gigante de multiverso, pra contar coisas da nossa realidade, principalmente da realidade de pessoas pretas, né, que eu talvez possa ter coisas que eu não entendi, porque eu sou uma pessoa branca, enfim, mas, cara, só de tudo que tá ali, toda a mensagem que ela passa, quão é forte, o quão é real... Eu acho que isso já vale a pena, tá ligado? E ela muda muito, acho que algumas das suas visões, ela te emociona muito também, ela te faz refletir bastante sobre o mundo que a gente vive atualmente. Então, Lovecraft Country é mais do que só uma série boa pra cacete, é também uma forma de você repensar algumas coisas da sua vida.
Muito bom. E por último, mas não menos importante, talvez a mais importante, Mari Bertuzzi do canal Nerdu, por que eu devo assistir Lovecraft Country?
Que isso, nossa, me senti agora como a mais importante. Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Cara, tem muitos pontos porque você precisa assistir. Primeiro porque tem Jordan Peele e J.J. Abrams na produção, entendeu? Jordan Peele, hoje em dia, atualmente, ele sabe que ele foi uma revelação, assim, em como criar atmosfera de terror. Ele sabe fazer isso como ninguém. E aí você soma o J.J. Abrams, que domina todo o quesito da ficção científica, e faz a série ser uma obra-prima. Obra-prima, além de incorporar também não só o lado sobrenatural, né, dos contos de Lovecraft, mas também vai retratar toda uma verdade nua e crua de um escritor que, infelizmente, era racista, sim. E essa série, ela mostra também todo o horror dessa história, não só como uma denúncia, né, do racismo, mas também como uma crítica por meio do entretenimento. Então, hoje em dia, eu acho que, como o Gustavo falou, Lovecraft Country é uma das melhores séries de 2020, eu acho que não tem como discutir isso, como ela incorpora histórias reais como o massacre em Tulsa, a guerra na Coreia, as leis racistas nos Estados Unidos, dentro de uma trama, de uma forma esplêndida e servindo aí como background para desenvolver os personagens de uma forma tão rica, desenvolver essas camadas, deixando a história rica, poderosa. Olha, eu posso ficar aqui falando o dia inteiro sobre por que você tem que assistir, porque a obra é sensacional.
Olha, entendi. Fiquei mais entusiasmado. Dá pra perceber pelo tom da minha voz. Não, mas assim, o que eu gostei também logo de início da série é que até os símbolos do movimento negro, né, símbolos de pessoas negras famosas, é justamente fazendo uma crítica, né? Por exemplo, no primeiro episódio, quando aparece ali, é o primeiro jogador negro da história da MLB a jogar golfe, que salva o personagem do Atticus ali no momento. Então, assim, até nisso eles querem dizer o seguinte: o cara que é o símbolo negro é o cara que é aceitável pro branco, porque é o negro vencedor, é o cara que é atleta, né? É o cara que ganha títulos pros Estados Unidos. E aí ele é aceito. Se ele não é, E o Atticus, né, que é interpretado pelo Jonathan Majors, ele é cercado disso o tempo todo, né? Todo mundo busca nele a visão, todo mundo busca dele o objetivo, o símbolo. E ele não é um cara, tipo, ele não é também um simples cara, ele é um cara fortaço, isso meio que anotado na série, tipo, que ele aparentemente devia ser um cara mega magrinho e fraco quando moleque, e agora é um maluco mega forte. E aí eu queria a opinião de vocês justamente do Jonathan Majors, né? Porque a gente vai estar confirmado com ele no MCU, né? Ele vai ser o Kang, o Conquistador, talvez o grande vilão da próxima fase da Marvel. E eu queria saber de vocês, ele entrega realmente? A gente pode esperar boas coisas dele como no MCU, nos cinemas? Eu acho, Lovecraft credencia ele, é isso?
Resumidamente, sim, pra cacete, ele entrega demais. Demais. Todos os atores e atrizes em Lovecraft Country entregam
exatamente
demais.
Eu acho que o elenco é muito rico, cara. Não tem... Até você entende o elenco principal, né? Como o trio, o Montrose, o Atticus, a Letitia. Só que, assim, todo o elenco de suporte também manda muito bem. Como o caso da Ruby, da Ji-Ha, sabe? O elenco, assim, nossa, mano, ele é sensacional. Eu acho que o Atticus, ele acaba se perdendo, tanto que existia essa questão se ele seria o personagem principal da série ou não. E a cada episódio você enxerga que não. Porque todo o elenco da série manda muito bem. E a série, ela, inclusive, é dividida, né? Justamente contando um pouco da história de cada personagem pra você tirar essa trama das costas desse personagem, do personagem do Atticus. E a série sabe fazer isso muito bem. Ela sabe dividir não só a trama em contos, como dá para cada personagem ali a chance dele se desenvolver e dele contar a história e fazer parte daquela trama, de verdade.
Eu gostei bastante também. Achei que ele entregou e acho que você pode confiar que ele vai... Que ele vai fazer um bom personagem no MCU. Achei que o personagem que ele desenvolveu foi muito legal. O Atticus, ele muda bastante, né, durante a série. Ele tem picos de em que tem que explorar, né, a amplitude dramática dele, e eu acho que ele consegue fazer isso, também com cenas de heroísmo, de luta e tudo mais, então acho que ele consegue fazer bastante coisa. É um ator que além dos outros, né, tanto o Montrose quanto as outras, tanto a Ruby, quando ela, enfim, quando ela tá, o episódio que ela tá branca, né, então, tipo, a atriz que faz a Ruby branca tem que copiar os trejeitos dela enfim, cara, eu gostei bastante da série e dos atores que foram escolhidos, bem legal.
O Gabo, você falou uma coisa no início, que a galera criticou justamente o fato de um episódio, às vezes, não ser conectado com o episódio anterior. Mas eu li que, por exemplo, aí eu li porque justamente eu tinha estranhado, né? Porque você vai ao episódio 1, 2 e 3, tem uma continuidade. Quando você vai pro quarto episódio,
pois é
uma história totalmente diferente. Só que eu li que, na verdade, no livro Lovecraft Country, é assim. O primeiro capítulo são aqueles três episódios, obviamente deram uma comprimida. E o segundo capítulo começa justamente naquele quarto episódio mesmo. Então o livro também dá essas voltas. Não é uma coisa ideia da série. Eles trouxeram o máximo que de adaptação do livro, até da forma de contar, para a série. Eu achei interessante isso. Achei bem,
mas
bem
legal. Mas essa estranheza pode vir até justamente do povo, né? Do espectador que consome aquilo, porque ele provavelmente não está acostumado a livro. E no livro, justamente, você tem essa divisão por capítulo, cada personagem é o centro de um determinado conto. E eu acho que a galera, assim, que criticou, ela é um público que não está acostumado com esse tipo de mídia, digamos assim.
E só para falar uma coisa que eu não acho, assim, que os capítulos eles não se conectam, acho que muito pelo contrário, todos os capítulos, sem exceção, são essenciais pra você, talvez, ter um entendimento geral da história, tá ligado? Inclusive, antes de eu assistir Lovecraft Country, né, a gente tava conversando aqui, tipo, eu lembro que, não sei se foi a Mari, se foi o Gabo que falou, tipo, que dá pra assistir, sei lá, uns 4 episódios e entender a história. E eu, particularmente, quando assisti os 10 episódios, eu não acho que tem como você assistir, tipo, 4 ou 5 episódios e entender a história. Você tem que ver todos, sabe? Todos são muito importantes pra toda a trama e eles se conectam muito bem, tá ligado? Obviamente, eu acho que tem o lance do episódio 1 e 2, né? Que eles são... Do episódio 1 e 2 pro 3, tem realmente uma mudança de tempo aí. Mas, cara, todos os restos, pra mim, se conecta demais.
Eu acho que até, por exemplo, quando vai no 4 e vai contar aquela história na casa, tem um...
O da casa é o 3 já, né? O 4 é o Indiana Jones da vida.
Isso, exatamente. Mas até no 3 mesmo, quando vai contar o da casa, tem um mini prefáciozinho, obviamente, em voz, que é o cara explicando o tempo que eles estão, onde que tá rolando aquilo ali. Então, assim, eu entendo o lado da Mari e concordo também que talvez pro espectador de domingo à noite da HBO ficou um pouco estranho. Mas se você prestar atenção, por exemplo, eu peguei a série vendo tudo de uma vez, não me causou uma estranheza, porque o prefáciozinho ali em voz no início me localizou. Tipo, e beleza, tô vendo uma outra história com os mesmos personagens. Show de bola. Vamos seguir o baile. Sabe, não me estranhou. Eu acho que pode assustar realmente a galera que... Aquela galera que o Previously on Lovecraft, né, aproveita pra dar na ida no banheiro. E aí só vê depois dos créditos, aí realmente pode dar uma confundida. Mas eu achei que... A série até... aí eu falo de novo, posso estar falando muita merda, tá ouvindo? Porque eu só vi 4 episódios. A série até onde vi, todas as críticas foram muito pertinentes e eu acho que em nenhum momento atrapalharam a trama. Muito pelo contrário, todas são mega condizentes e enriquecem a trama pra mim. Porque, de novo, pra mim é muito bom que os monstros não sejam os principais. Os monstros não sejam... estuda contra os espíritos aqui. Não. São só um pano de fundo pra mostrar a verdadeira merda que acontecia na época. Então, assim, eu pelo menos vi tudo como algo muito pertinente e muito válido pra ser feito.
Existe na série uma proximidade, né, dos fatores sociais com o terror. E essa aproximação, ela é totalmente proposital pra poder demonificar certas questões. E eu acho que até pra deixar essas situações mais assustadoras e mais densas também. Então vai ver que certas críticas quanto à série em si, eu acredito que nem sejam realmente contra a série, sabe? Eu acho que é por conta dos fatores sociais, das questões raciais e como ela aborda isso, como ela toca nessa ferida. Isso incomoda muita gente, porque realmente a série, ela aborda isso de uma forma bem crua, bem nua mesmo, pra incomodar mesmo.
E vamos combinar, né, gente, que quando essas questões de ficção científica acontecem, parece que os problemas sociais se apagam, né? Você não tem nenhum problema social no mundo, né? Não, porque só tem monstro e agora a gente vai viver num mundo em que as relações sociais viraram fantasia, né? Tipo, todo mundo se dá bem. Não, né?
Inclusive, então... eu também acho que, tipo, isso é uma coisa, Gabo, é que os episódios que eles talvez não foquem tanto nas questões sociais, porque eles deixam isso um pouco mais de fundo, eu acho que pra mim eles são os episódios, por exemplo, mais fracos. Por exemplo, o episódio 4, que é esse episódio A La Indiana Jones da vida, que ele não tem muito esse foco em questões sociais, pra mim ele é o episódio mais fraco da série.
É, concordo. Não tinha reparado nesse sentido que ele trata de menos questão social, mas pra mim ele também era um dos episódios mais fracos da série. Agora, vamos combinar que a série também tem uns episódios que são um pouco mais longos, né? Tem aquele episódio em coreano, não sei se vocês tiveram dificuldade pra ver esse episódio também. Toda hora tinha aquela legenda e você,
cara,
tinha que ficar
prestando atenção. É o melhor episódio da série.
Sério, eu sinto muita dificuldade com a língua. Eu sinto muita dificuldade.
Pra mim foi o segundo melhor.
Mas eu gostei bastante também. Mas não foi
assim,
não.
O primeiro,
não.
Eu gosto muito do primeiro, porque o primeiro, assim, como o primeiro episódio de uma série, ele fez o dever de casa muito bem. Porque
ele, é muito
ele te
bom,
envolve,
né?
Ele te traz pra história, ele te faz querer mais. Então ele fez o trabalho dele muito bem. Agora, um episódio como o episódio da Adha, que é totalmente desconexo.
É,
que
uma
até
viagem,
então,
né?
Você, de início você, tipo, ué, ah, tá legal. É a ex do Atticus, mas e aí? Você fica, por que que a gente tá ali? Ah, beleza, a gente vai descobrir, mas você é guiado durante todo o episódio com aquela pulga, ah, mas por que que vai mostrar isso? Por que que é um episódio que começou centrado nela? Não tem aquela ideia de você ir pra um lugar e aí você voltar pra onde estão os personagens principais. Não, você tem um episódio todo focado na Adha. E é sensacional. Fora que a Jamie Chung, ela... Nossa, pra mim ela é incrível. Ela devia ter mais tempo de tela, porque aquela mulher manda muito bem. E foi um episódio incrível pra mim. E justamente por ele estar fora de todos os outros que a gente vê dentro da trama, assim, ele vai se conectar de novo na história muito tempo depois, eu acho que foi um dos episódios sensacionais. Sensacionais pra mim, o episódio da Adha.
Inclusive, ele é um ótimo conto de terror também, né? Se você for analisar desse jeito, é
incrível. Sim, um conto isolado.
Exato.
Entendeu? E que não te faz sentir falta daquele trio principal apresentado inicialmente, porque é muito bem conduzido.
Muito bom, agora vamos tirar o elefante da sala, que causou mais, não polêmica, né, mas que causou mais divergência nas redes sociais. O último episódio, ele é bom ou ele não é bom? A série termina bem ou não termina bem?
Aquele lance, né, cara, a série ela se desenvolve muito bem. Então, quando o pessoal reclama do último episódio, eu acho que eles estavam esperando... Não sei o que as pessoas estavam esperando, que eu... Pô, posso falar? Pode dar spoiler? Pode, né? Gente, é spoiler, tá? É, se você não quiser ouvir, agora é hora de parar. É que o Tick morre, né? Então, tipo, a galera fica muito bolada por causa da morte dele. Pô, mas eu acho que o porquê ele morre, eu acho que é o mais legal, sabe? O sacrifício dele eu acho que é bem interessante. Enfim, e todo o texto do final que eu fiquei... Eu vi umas 15 vezes e depois eu fui procurar lá a referência. É, ele fala... Vocês lembram do texto que ele fala no final pro pai dele? Porque depois que ele morre, o pai dele fica sacudindo ele lá naquele... Que ele morre com, tipo, Jesus Cristo, né? Com os braços abertos lá.
Ah, a carta que ele deixa pro pai.
Isso, né? A carta que ele deixa pro pai. E a carta é muito bonita, né? Porque a carta começa com uma citação de literatura. E o Lovecraft, ele é, no mundo da literatura, considerado um escritor menor, né? Porque ele é um escritor de ficção científica, de contos de terror e tudo mais. E o Tick sabe disso. E o pai dele fala até, ah, você sabe que você tá lendo um cara que é racista. E aí ele faz o Tick decorar um poema que o Lovecraft fez sobre os negros, né? E aí ele fala sobre a origem, sobre os negros e tudo mais. Poema extremamente racista. Ele fala, já que você quer ler esse cara, aprende também que ele é, enfim, que ele é racista. E aí você vê essa questão de que, ah, já que é uma literatura menor, vamos tentar elevar aqui. E aí, no final, ele vai e busca o Dumas, que é o autor dos Três Mosqueteiros. E, gente, os Três Mosqueteiros foram eles durante a história, né? O Atticus, a Letitia e o Montrose. Durante toda a história, eles foram os Três Mosqueteiros, e é essa citação que o Tick escolhe no final para falar pro pai dele, que agora o pai dele tem uma segunda chance. A segunda chance com o filho dele, né? Agora, tipo, você vai criar o meu filho, você vai ter uma segunda chance, e você vai ter uma segunda chance de ser um pai melhor, você vai ter uma segunda chance de ter um filho melhor, e você vai ter uma segunda chance de tudo, agora que você se reconhece de uma forma melhor, tendo em vista tudo que você passou, né? E só para eu não me alongar muito no que eu tô falando, um episódio que me deixou extremamente, não só, eu acho que são duas coisas que me deixaram extremamente comovidos. Foi esse final do Tick, a carta que ele escreve pro pai, que é muito bonita. E a cena em que os dois voltam no tempo. Você lembra, Mário e
Nossa,
Gustavo?
Cara,
que ele volta
sim,
no tempo.
Sim, o episódio inteiro.
Ele tá se vendo,
Nossa, esse
cara.
Episódio é muito bom também. É muito bom.
Também,
e
é incrível.
Assim, por toda a questão do Montrose. E é isso que eu gosto muito dessa série.
Meu Deus.
Porque a gente tem vários pontos e você tem os personagens com várias camadas, entendeu? Que não necessariamente precisam ser expostas e super mega trabalhadas para você entender. Que o personagem passa ou ele já passou. Não tem necessidade. Eu acho que a série deixa isso muito, muito claro. E o personagem do Montrose é um personagem tão pesado.
Ele é um personagem
tão
muito
forte.
Esse episódio do Montrose aí, esse episódio do Montrose, Mari, ele explica aquele papo que ele tem com o tio do cara. Eu esqueci o nome do tio agora.
O tio George.
É, que eles estavam com
o assim,
hora
ele,
não, não, ele vai saber e tal.
Mari, ele não explica de
se ligaram.
Porque
ligaram,
assim, fica muito claro isso, olha. O Tick, ele pode ser filho do George, mas eu acho que um discurso
que ele
muito
um cretal.
Forte. Um discurso
sim,
muito
sim,
forte.
Sim, no final, a gente se liga.
Que existe do Montrose, é ele falar, olha, garoto, aceita, você é meu filho. Aceita isso, você é meu filho. E eu acho que isso foi fortíssimo, porque assim, não importa o quanto que esse cara errou na vida, e a gente só descobre aí nos episódios finais o quanto que esse cara sofreu na vida dele por ter que esconder a homossexualidade dele, o quanto que ele ficou frustrado, o quanto que aquilo foi crescendo, todas as merdas que esse cara passou, porque a gente começa os episódios odiando esse cara. Esse cara foi o cara que largou a família, que batia no filho, que, sabe, a gente começa odiando o Montrose e depois a gente vê um lado do Montrose que é dignamente trabalhado por aquele
você
ator que eu não sei,
entende,
não lembro o nome dele, que, olha, é comovente. Todos os atores ali, eles trazem pros personagens algo perfeito, sabe? O background de cada um, as camadas que os personagens têm e como a série simplesmente, olha, não vamos trabalhar isso aqui. Vamos jogar isso e quem entender, entendeu, quem não entendeu, não tem necessidade, sabe? Não tem necessidade. Eu acho a série sensacional por isso. Por como que ela mostra que os personagens têm essas camadas, você identifica isso, mas ela não vê necessidade de trabalhar e pra mim ficou tudo bem isso. Pra mim ficou tudo bem.
Essa cena que eu tava falando do Montrose, ele tá com o Tick observando, tem um taco de beisebol caindo no chão, e eles estão observando o massacre. E o Montrose, ele tá narrando todo o massacre de memória, sabe? Então você vê que aquilo ficou marcado na memória dele, e não tem por que não ficar também, né? Aquilo fica na memória dele, e ele vai narrando aquilo com, ao mesmo tempo, com uma tristeza e com uma lucidez de que as coisas estão acontecendo, até o momento em que chega o auge, e ele, aqui é o momento em que as coisas... Você vê que aquilo ali, aquele é o momento da vida dele em que as coisas vão se definindo, né? Então, tipo, o rapaz morre e aí ele faz aquele discurso pro filho, que é tudo que ele é na vida é pra ser o pai do Tick. E ele fala, tudo que eu fiz, tudo, toda a minha vida é pra ser seu pai, porque essa é a única coisa que eu posso ser. Porque tudo que ele quis ser na vida, ele não podia ser. Ele queria ter a relação com o menino lá no começo, e ele diz com que ele não pode, porque you are a faggot. E aí, tipo, quando no caso ele tava falando dele mesmo. E eu aí... ele, não pode, ele apanha do pai, ele não pode ser quem ele quer ser em casa, ele não pode ser quem ele quer ser entre os amigos, ele não pode ser quem ele quer ser em lugar nenhum. Ele é uma pessoa negra num país extremamente segregacionista, e tipo, a única coisa que ele diz que ele pode ser é pai. E aí é a hora em que o T começa a chorar, e tipo, você, cara, mano, então...
E você chora junto.
Acho que eu já tava chorando pra caraca. Não, as coisas é fazem todo sentido.
Aquele episódio é pesado a beça. E no final do mesmo episódio, inclusive, ele relembrando, ele olhando todo o massacre acontecer e ele relembrando, poxa, o melhor cirurgião negro da cidade, que sabe? Que ele narrando, assim, o melhor... Ai, o cara do alfaiate, que eu esqueci a palavra. Mas ele vai falando... todos os negros importantes da cidade, como que eles morreram. Uhum. E tiveram pessoas que tentaram salvar os negros durante a noite do massacre. E assim, sabe, esse episódio, ele é pesado. Ele é muito pesado. E ele é muito bem trabalhado.
É, se eu fosse Vitão, eu botaria Fábio Júnior pai pra tocar nesse... Acho que combinaria muito.
Cara, e depois do discurso do Montrose, o Tick intervém, né? E aí eu fiquei assim, durante toda aquela história, eu fiquei pensando, eles não vão intervir pra eles não mudarem a história, né? Do que aconteceu. E aí, tipo, eles não vão fazer quando eles sempre tinham feito isso. Eles sempre tinham interferido na história. E por isso que tem o caso do herói com taco de beisebol, né? Que fala, I got you, kid.
Eu achei isso.
É pra pensar que, ó,
bebeu de todas as fontes de Dark, entendeu? Quando eu olhei, eu falei, pô, eles não vão se intrometer. Quando aquela a tataravó lá do Tiki encontra a Leti, eu falei, mano, isso já aconteceu e deveria ter sempre acontecido assim. Bebeu a fonte de Dark aí, entendeu? Quando você tentando impedir um acontecimento, na verdade você fez parte do acontecimento. Achei isso lindo. Nada original, mas lindo.
É, não, é nada original.
Só falar rapidinho. É que, tipo, essa parte do Tick e do Montrose, eu fico um pouco atrás dele, que talvez pode ser meio que um paradoxo acontecendo ali. Porque a gente só tem essa revelação dessa memória do Montrose nesse exato momento. Então, nunca fica claro pra gente se ele tá realmente lembrando de algo que aconteceu ou se ele tá ganhando essas memórias agora. Que, tipo, ele pode estar ganhando essas novas memórias nesse exato momento. Aí, eu não sei. Aí já não manjo muito. Aí foi isso que eu pensei.
Vai assistir meus vídeos de Dark, garoto.
É só isso mesmo que eu vou compartilhar.
Eu acho que legal, acho bom ressaltar que o Gabo fez referência aos Três Mosqueteiros, né? Na fala dele. Mas diferente dos Três Mosqueteiros, o pessoal de Lovecraft não tem um Aramis que não serve de porra nenhuma, né? Então, não precisa ter.
Não, acho que pelo menos tem isso. Mas, claro, cara, tem...
Os quatro são bons, né? Tem quatro, são três mosqueteiros, são quatro, mas os quatro são bons. Os três mosqueteiros, o Aramis não sabe...
Esses bons a gente tem que levantar um ponto do roteiro, porque o roteiro, em alguns momentos, ele encontra umas soluções bem preguiçosas, entendeu? Mas, assim, que são um pouco insignificantes pra história, mas se você... Pra você não falar que a série é perfeita, você identifica certos... pontos, assim, que os personagens simplesmente tomam aquela decisão absurda só porque, ah, não, vou fazer isso aqui. Por quê? Não tem porquê. Porque faz parte do roteiro, entendeu? Mas tudo bem.
Pode falar, Gabo.
Não, e aí a gente aceita essas coisas com a facilidade, né? Quando eu acho que eu não consigo pensar num exemplo aqui de fácil, de entrega de roteiro. Justamente porque eu achei que foi... que o fato dos personagens terem problemas reais e problemas sociais reais os desenvolve de uma forma mais... que a gente acredita mais nas decisões que eles vão tomar, né? Eu acho que naquela hora em que... eu acho que o ponto auge para mim, né? Que é o texto do Montrose se declarando, se abrindo com o filho, né? Contando tudo naquela hora... É um ponto de virada muito importante para o personagem. E como o Tick também ele se desenvolve na série, e como todos os personagens, a Letitia se desenvolve na série. Agora eu queria só falar daquele episódio em que a Ruby acorda e ela tá branca e ela vai pra rua e tipo, e ela tá branca e caraca, milhões de coisas passaram na minha cabeça. E gente, depois eu ouvi.
Esse episódio é sensacional.
Esse episódio da maldição lá da Dee, eu vi ali Jordan Peele meter todas as mãos dele e abraçar aquilo ali.
Cara, sim, nossa, da maldição da Dee é
purinho pra mim.
Isso aí, agora o dela, ela branca e tipo, ela branca, ela não pode se chamar Ruby, ela tem que se chamar Hillary. Ela tem que ter o nome de uma mulher branca, né? E aí ela vai, ela consegue um emprego e ela descobre que tem uma menina negra trabalhando e ela não conseguiu o emprego. E aí, tipo, pô, calma aí, eu sou negra, ela é negra, eu não consigo um emprego. Mas ela é negra e gorda, então por isso ela não conseguiu um emprego. E aí você tem nessa série, cara, você tem a cena da Ruby transando, né? Então você tem uma coisa que geralmente não tem em série, né? Que é pessoas gordas transando. Logo no início da série tem o tio George com a esposa, né? E eles também estão numa cena lá íntima e tal. São duas pessoas idosas em uma cena íntima. No primeiro episódio eles estão lá na cama. Episódio. Eles estão lá na cama.
É esse episódio, se não me engano.
É.
Ah, esse sim, é.
Tem a cena de sexo da Ruby com o William, que aí a gente vai descobrir depois que o William não é o William, é a menina lá, né? Que eu não lembro.
É Christina, eu acho que é o nome dela.
E aí também tem a cena de sexo da Christina com a Ruby, que é maneira pra caraca, né? Porque é uma coisa totalmente inédita na televisão, né? Eu não acredito que isso seja comum, sobretudo numa série de época. E no final você descobre que ela aproveitou disso tudo e ainda ficou usando o corpo da Ruby lá no último episódio, né? Ela mata a Ruby e.
Mas,
mano,
por exemplo, tá aí um exemplo de roteiro um pouco preguiçoso.
Falei.
Apesar de. Tudo bem, eu aceitei porque o último episódio pra mim foi um
lá
pouco.
Vem
de...
a Mari.
Vamos correr com tudo pra finalizar isso aqui. É, a questão dela simplesmente virar e falar: a Ruby tentou roubar a minha poção e eu fui lá, matei ela e ok. Tipo assim, eu já esperava por isso, porque a Christina sempre falou que ela espera por esse momento desde sempre. Todos os passos que ela deu foi esperando aquele momento. Só que assim, eles trabalharam tanto ali aquela relação da Ruby, William, Christina, e você ficava em dúvida se a Christina realmente sentia alguma coisa pela Ruby, se ela poderia passar a Ruby pra trás, pra botar os objetivos dela na frente disso tudo. E aí simplesmente você deu ali uma desculpa, olha, eu matei a Ruby, acabou. Tudo que eu trabalhei nos episódios anteriores, esse triângulo William, Christina e Ruby, foda-se, né? Porque a mulher simplesmente virou e falou: não, eu matei ela, tentou roubar minha poção e beleza, eu tô aqui com o corpo dela. Não
foi. Mas
ele falou
um negócio que é que ela não passa a Ruby pra trás, se você for ver, né? Porque, né, ela continua cumprindo a promessa que ela fez pra Ruby de,
é a Ruby que a
de manter
trás.
A Larry
não,
salva, tá ligado?
Passar o Ruby pra trás em deixar, em matar a Ruby, coisa do tipo. Eu digo em questão dos objetivos dela, se ela colocaria os objetivos dela sempre à frente da Ruby. Eu acho que, pelo menos pra mim, deu a impressão de que poderia haver essa dúvida no ar por conta desse possível relacionamento que elas estavam começando a ter ali, que estava começando a ser desenvolvido. Então eu fiquei muito... Era essa minha dúvida, eu ficava, pô, será que realmente, se ela precisar matar a Ruby, ela vai fazer isso com uma facilidade tremenda porque ela tá visando só os objetivos dela e nada mais importa? Ou a Ruby realmente, ela vai tocar o coração da menina de alguma forma? Eu fiquei esperando pelo menos ter, sabe, essa questão e... cagaram pra essa questão, porque eles precisavam fazer o sacrifício acontecer, então acho que eles nem pensaram mais em trabalhar isso, entendeu?
Mas eu acho que dava pra, tipo, eles podiam fazer uma cena de morte da Ruby bem dramática, sabe? Da Christine que tava chorando, dá pra fazer uma coisa mesmo simples.
Não precisava ter uma morte, eu queria pelo menos ver realmente a Christina pegando a Ruby fazer isso, eu queria... um discurso, nem que falasse assim pra Ruby, olha, você fez isso, mas eu já esperava, e é por isso que, sei lá, vou te matar agora, entendeu? Porque eu usei você o tempo todo. Eu queria só uma justificativa pro o que a Ruby significou realmente pra Christina. Se ela foi uma forma de, sei lá, se infiltrar ali, conseguir botar o objetivo dela pra frente... ou se em algum momento ela realmente se importou com a Ruby. Então, eu fiquei muito na dúvida e eu acho que a série simplesmente não se preocupou em desenvolver isso no último episódio.
Eu acho que o texto final... Gal, pode falar.
Eu entendi o que a Mari tá falando, porque eles escolhem mostrar as coisas, né? Tudo é mostrado. E aí, por que não mostra o Ruby morrendo? Eu tô sentindo essa mesma falta que você falou. Agora você evidenciou isso. Eu não tinha sentido muito quando eu vi a primeira vez, não. Mas agora eu tô pensando que foge um pouco a série, a linguagem da série, né? Ele tá mostrando tudo. Mostra o monstro, mostra o policial racista seguindo eles no carro, mostra a cidade... do pôr do sol, que eu nem sabia que existia, e por falar nisso, aprendi muita coisa com essa série, coisas que eu não sabia nem que existiam, de história, enfim, das cidades dos Estados Unidos. Achei muito legal o mapa que o tio George fazia, não sabia nem que isso existia, então, tipo...
Green Book purinho.
Cara, aprendi Green muita Book coisa com, esse, com, esse, com essa série, mas é isso. É... Falei tanto que esqueci pra onde eu ia, mas é isso aí.
Você tava falando sobre a série, escolher não mostrar certas coisas.
Pois é, e aí nesse caso eu acho que talvez tenha daí um pouco desse teu incômodo. Pô, por que não mostrou? Podia mostrar, né? Cara, deu mole.
Não, é tipo assim, não é questão nem porque tava mostrando tudo. Eu acho que é porque ganhou muito tempo de tela essa questão da Ruby, do William e da Cristina, e no final cagaram.
Terminaram pelo telefone, né?
Ah, tipo, parecia que não era importante. Pode e assim, ser. Eu acho que aí alguém pode até levantar a questão, ah, mas será que é porque a Ruby está viva e sei lá o quê? Assim, não acho que seja o caso, entendeu? Mas se tiver também...
Posso perguntar uma coisa para vocês que eu não entendi? Ver se vocês entenderam. Eu não entendi o que acontece. A Ruby mata a Letícia, joga ela da torre.
A Ruby não, casa a Christine. Isso.
Desculpa, a Ruby, a personagem, disfarçada. Né? Isso, disfarçada. Joga ela da torre e ela morre. Quando a Cristina recebe lá o Fica Imortal, a magia da proteção dela volta e aí ela volta a viver e fica protegida?
Isso. Cara, foi o que deu a entender.
A cara da Ruby aparece ali do nada do lado dela, como se, sei lá, eu de relance eu entendi que o espírito da Ruby meio que dá o feitiço lá pra ela de novo.
O que eu entendi é que ela, como Ruby.
Pode falar, Gustavo.
Eu senti que era isso, ela vai voltar, aceita.
Tá aí um exemplo de roteiro preguiçoso. Porque ela simplesmente caiu, ela não tinha mais o feitiço lá da invulnerabilidade, e aí do nada o feitiço voltou. Mano, por quê?
Gente, naquela cena que mostra a Ruby olhando da torre a Letícia, pra mim ficou um pouco claro que a Christine, ela colocou de novo o selo de proteção na Letícia por causa da promessa que ela fez pra Ruby. Entendeu? Ela falou que a Ruby pediu uma coisa pra Christine, que é: por favor, protege a Letícia, só isso.
É, realmente, pensando por esse lado.
Foi o que ficou claro pra mim.
Sentido.
Mas uma coisa mais sobre o que você tinha falado da.
A tua mulher? Não entendi.
Porque você lembra que a Ruby pediu pra Christine proteger a Letícia?
Qual foi a parte do protege, mas assim, mata, aí quando ela estiver morta, você vai lá e faz o desenho.
Não, mas era pra Letícia não atrapalhar os planos dela. Tipo, você tirava ela de jogada pra não atrapalhar o ritual. Mas deixava ela viva, só pra deixar ela desmaiada ali enquanto eu tô fazendo o ritual. Foi assim que eu entendi.
Não, ok, mas aí, tipo, ela teve esse momento de lucidez aí. Do nada ali, opa, acabei de empurrar. Ih, olhei o corpo dela ali, porra, mas eu fiz a promessa, hein? Assim...
Não, Mari, pra mim, ela empurrou pra poder, tipo, desmaiar ela.
Eu entendi, mas assim, não teria como ela sobreviver àquele impacto. Então, a partir do momento que mostra a cena dela ali em pé, olhando e falando novamente o feitiço, eu acho que ficou faltando ali, ó, esse momento de, poxa, eu fiz essa promessa, né? Beleza, vou falar isso aí só pra tu não morrer, viu, vadia? Assim, não fez sentido.
Ela podia falar
não
isso.
Não fez sentido, sabe?
Tá parecendo o plot nulo, hein? Nossa, meu Deus do céu.
É, e aí no final ficou aquela... Eu achei que ficou muito Dragon Ball, era um voava de um lado e tinha poder e energia pro outro. Aí a garota...
Pô, veio a... Como da mina lá? A coreana? Que nome dela? Que ela veio mó Deus Ex Machina, tá ligado?
Só veio conectar o bagulho lá, coitado.
Ela virou o cabo USB da galera, né? Ela ligou os dois aí...
Tipo, a mulher ganhou um episódio inteiro só pra ter um
pra
minuto de tela
falar
no final.
Duas palavras.
Mas sabe uma coisa que eu tava sei lá, acho que eu tava tentando entender disso, né? Acho que tava tentando botar em pé de igualdade as mitologias. Tipo, ela veio com a mitologia da Coreia, né? Eu, depois eu fui ver que ela é a... Acho que é um demônio da floresta que suga a energia dos homens com quem ela tem relações.
É a raposa de nove caudas, Naruto.
Ah, é? Tem o Naruto também?
É, Kyubi.
E aí, tipo, juntando essa mitologia lá do Oriente com essa mitologia daqui, enfim, da América e tudo mais, e que eu achei muito legal do nível de... Já que é sobrenatural, tudo tem o mesmo poder, sabe? Então,
o Tião já fez isso antes, hein?
Eu acho que isso daí pode mais ter bebido na fonte da série visitar todos os tipos de gêneros de terror, entendeu? Desde ficção científica até o trashzão mesmo. Então, eu acho que essa questão de apresentar um episódio só sobre a Diá foi justamente pra... Olha, tem esse gênero do terror também, que é um gênero de terror asiático, que é... foda pra caralho, e a gente vai apresentar aqui, além de levar toda a questão do background do Tiki, né, que aparece ali bem ou mal do meio pro final do episódio, mas eu acho que foi mais pra visitar todos os gêneros e falar um pouquinho do background de um dos personagens, do que realmente pra aproveitar a personagem em si, porque não faz sentido você fazer um personagem inteiro só pra ela aparecer 30 segundos no final só pra... você ajudou.
O Jordan Peele é muito fã dos terror trash orientais. Ele sempre deixou bem claro isso e que ele tenta trazer muito pros filmes dele. Então faz sentido ele ter ido nessa pegada aí, porque ele é muito fã.
Mas então... eu queria perguntar pra vocês, vocês gostaram daquele episódio da... que eles vão viajar no espaço-tempo, que ela fica viajando pra várias... realidades possíveis.
Sim, eu esqueci de falar esse episódio, mas pra mim esse é o melhor episódio da série. Esse episódio é maravilhoso, da Hippolyta. Eu acho incrível.
Tão empurrado, assim, pra mim, eu fiquei tão...
Sério?
Fiquei tão arrastado. Tá vendo?
Nossa, eu achei muito, muito bom, velho. Achei uma jornada de descoberta muito boa de assistir.
Assim. Eu gostei da jornada de descoberta dela, achei legal. Achei meio confuso o fato dela ter aparecido no outro episódio, dizendo que ela tinha andado não sei quantas vidas, não sei quantos anos.
Foi em 200 anos, eu acho que ela falou.
Com cabelo azul, aí eu fiquei, viveu 200 anos e tá andando na década de 50 com cabelo azul sem chamar atenção? Ninguém tá
mim,
olhando pra assim, você na rua. Aqui.
Pra mim não tem sentido. Pra mim eles quiseram...
Mas o cabelo azul foi depois que ela... abriu o portal pro passado, não foi?
Mas queremos, ela tava andando com aquele negócio na rua, ninguém falava nada, ninguém apontava.
Pra mim, eu acho que fez muito... tipo, apresentou muitos conceitos que muita galera não entende. Por exemplo, eu peguei certas coisas porque eu virei a louca de Dark, na época de Dark. Então, eu investiguei sobre tudo, eu estudei sobre conceitos de multiverso, sobre todos os tipos de paradoxo. Então, assim, pra mim, eu entendi, mas senti que foi muito arrastado e que não teve necessidade de apresentar certas coisas pra aquela atmosfera que tava criando. Parece que houve uma quebra ali, olha. Eu tô apresentando isso aqui pra vocês, essa viagem pra vocês, só pra no final eu encaixar um negocinho aqui. Que ela vai virar uma placa-mãe, entendeu? Pra mim, pra mim não passou disso, sabe?
Eu gostei
O que que trouxe pra história? Porque até a própria Hippolyta era uma personagem que não tinha muito tempo de tela. E aí ela ganhou um episódio só pra ela.
Não,
pra no final aparecer muito tempo depois só pra... aqui, gente, vou abrir o portal.
Eu gosto da ideia dela ser extremamente inteligente, gostar de astronomia, ter sido injustiçada por não ter tido o nome dela...
O nome da estrela
reconhecido,
lá,
né? Na estrela
não,
e tal.
Não, a história dela é foda.
Tem uma hora que os policiais, de forma extremamente preconceituosa, falam: ah, vocês negros, esses nomes esquisitos que você tem. Aí ela, tipo, pô, o nome da minha mãe é grego, cara. Tipo, você é uma pessoa muito ignorante, sabe? Porque Diana, ela claramente
não é
grego.
Ele fala o nome africano, né? Ele fala africano.
Que são difíceis de falar, acho que ele fala africano, mas o que ele quer dizer é difícil de falar, difícil de pronunciar, alguma coisa assim, e aí de forma extremamente pejorativa, né, e ela, pô, cara, é grego, sabe, mostrando que ela é uma menina extremamente inteligente, intelectualizada, que gosta de ler, que cria história, né? Então, tipo, ela não é simplesmente uma adolescente comum, como nenhum dos personagens são personagens comuns, sabe? São personagens que têm um background muito maneiro. Não preciso falar do Montrose, que a gente já falou, o Tiki, que foi lutar uma guerra que não era dele, né? E ler o Tiki lia literatura que não era pra ele, lutava uma guerra que não era pra ele, cresceu num país que não era pra ele e vivia numa família que ele não sabia que era dele. Então, ele passa.
Mas vem cá, Gabo. Tu não acha que, assim, pelo menos eu tive essa impressão, esse episódio da Hipólita, talvez ele não tenha funcionado muito bem, porque nos episódios anteriores a gente não teve nenhum tipo de ligação com a Hipólita. A gente não teve nenhum tipo de... Ela não teve tempo de tela o suficiente para desenvolver o interesse do espectador, eu acho.
E, de repente, tem um episódio inteiro dela, né?
É, exatamente.
Mas aí eu vou falar uma coisa.
Um episódio
6... É, o da Jiha é uma personagem que a gente nem conhece.
Sim, não, né? Conhece, gente... mas ele tem uma forma de te conduzir que você entra naquela atmosfera, você entra na história, e a Jiha, ela é um mistério. A Jiha, você vê a Jiha numa das cenas lá na casa onde o Tiki tá, você vê como o terror do Tiki, né, uma fantasia do Tiki, onde a mulher tá atacando ele. Então, assim, queria... E ela, fora que ele liga pra ela, né, no primeiro episódio, e aí tem toda uma questão misteriosa em volta da Jiha. Então, o episódio te prende, por quê? Porque você quer entender o que a Jiha representa pro Tiki e por que dessas ligações, o porquê dele ligar, tanto que o episódio anterior ao episódio dela, é ele vendo lá, você vai morrer, né? Eu vou morte, alguma coisa assim, e ele liga pra ela e pergunta se ela sabia. Então você cria toda uma atmosfera ali de mistério em torno daquele personagem. Agora, quando você pega a Hipólita, que bem ou mal foi apresentada só como a esposa de alguém, a mãe de alguém, e aí você não dá tempo de ter, você não dá diálogo pra personagem pra ela poder cativar o espectador, de repente você enfia um episódio inteiro dela cheio de viagens e conceitos que muita gente não entende. Então, assim, eu acho que não agradou o espectador, não agradou muita gente por conta disso. Entendeu? Você não tem a proximidade com a personagem, você não tem nenhum tipo de ligação, de empatia com aquela personagem.
Esse episódio, eu acho que ele é pra dar a empatia pra personagem. Por exemplo, eu, como você falou, não ligava pra nada dessa personagem antes desse episódio. E esse episódio faz você criar um vínculo com ela. Tanto antes da parte em que ela começa a viajar entre o tempo, o espaço e tal, um multiverso louco lá. Que a gente tem ela com a Dee, sabe, falando das estrelas. A gente tem o Tiki perseguindo ela lá pra ligar mais no tempo. A gente percebe que ela é muito inteligente em questão de física, ela fazendo vários cálculos. Então, esse episódio serve pra você se conectar com a personagem. E, pelo menos pra mim, funcionou demais. Até porque toda a mensagem dele é uma mensagem muito bonita de autodescoberta e de liberdade, sabe?
Ele deixa... Eu também não sei, Mário. Você tava pensando que enquanto você falava... se ele fosse no começo, seria ter o efeito que ele teve, né? E o da Dee, a mesma coisa. Eu não sei qual foi o acerto, qual foi o erro. Bom, quer dizer, eu acho que eu sei qual foi o acerto do da Dee. Talvez um pouco mais da mão do Jordan Peele no episódio do da Dee. E um pouco menos da mão dele no episódio da Hippolyra. E eu acho que talvez mais do JJ naquele episódio. O episódio é bem louco. Vocês ficaram a reparar que fala um pouco de afrofuturismo e coloca ela nessa posição, né, de ela pode fazer o que ela quiser e ela entra nessa jornada de autodescoberta. Mas eu acho que ela é tão louca, tão... Sabe, ela vai para um lugar, depois ela vai para um outro, ela fica um tempão tentando aprender a dançar naquele clube lá. E eu não sei em que ponto isso desenvolve para a história. O da Dee...
Não, pra história, pra trama, no geral, não desenvolve nada. Pra
Mas tem várias coisas pra trama, no geral, que não desenvolve muita coisa em Minecraft. Country, se a gente for pensar.
A personagem desenvolve, eu acho que desenvolve sim. Mas ela era uma personagem ela era uma personagem tão secundária no início, muito, que ela não ia na viagem, que ela não participava, mesmo essa série colocando as mulheres em protagonismo, não colocava essa mulher em especial em protagonismo. Então eu acho que talvez...
Então, esse episódio até se propõe após...
Gabo, eu acho que isso foi proposital, Gabo.
Ela começar a assumir certas coisas. E tudo bem, entendeu? Porque ela teve a jornada dela de descoberta e ela começou a tomar frente de certas coisas. Tanto que ela falou, não, a gente vai viajar sim, é o meu carro, a gente vai.
Isso,
e ela começou a simplesmente ir pra frente. Mas assim, tanto se bem que eu tô confundindo tudo, porque ela faz isso antes. Ela faz isso antes, né? Que depois ela sim, acaba lá e ela some durante um tempo. Mas não sei, eu achei isso tão tardio. Eu não tinha nenhum tipo de empatia. Ok, a história dela foi legal, ela tem uma história muito bacana. Mas assim, foi muito desconexo. Foi desconexo demais pra mim.
Eu
não
acho,
conseguia...
Agora eu tô pensando, Mari, que ela fica sumida um tempo, não fica? E a menina
fica
sem
um
a
episódio sumido. O episódio 8... E, inclusive, no episódio 9, quando ela volta, a Di fala, né? Que você não tava aqui com mim.
Talvez se ela ficasse mais episódios sumidas, assumida, ficaria mais esquisito. Não sei.
Não, claro, ficaria muito esquisito. Porque, assim, pra mim já ficou um episódio... É porque vem desse episódio, você é tipo, caralho, legal. Que episódio foi esse? O que aconteceu com ela? E aí, de repente, você vê um outro episódio em que as pessoas falam simplesmente... Ah, ela não voltou. E só... Essa informação que você tem. Ela não voltou e a menina pensa, ah, legal, vocês estão mentindo pra mim, porque ninguém realmente, ninguém sabe o que aconteceu com ela. Mas eu não vejo isso como, digamos, esse episódio, a personagem em si, toda a história dela, como algo relevante. Não vejo como algo ultra relevante, apesar de gostar muito. Gostei muito da história, de como ela ascendeu, sabe? Mas assim... Não, pra trama central eu não vi essa importância.
É, mas eu acho que nem tudo em Lovecraft Country tem uma importância gigante na trama central. São pequenas coisas que vão dar esse enchimento pra trama central. Eu acho que... Eu não sei, pra mim esse é um episódio que... Eu acho que é um episódio que você pode assistir sozinho, tá ligado? Porque
concordo,
ele não tem aquele compromisso pra trama, que nem você falou.
Eu acho que é isso aí que você... Gustavo, do episódio... o fato dele ser isolado... alguns episódios que você assiste de forma isolada... Tem personagens que, por algum motivo, vão cativar mais ou menos. E eu acredito que seja também um pouco mais... Seja um pouco mais subjetivo nessa questão. Alguns personagens... Eu gostei... Bom, as duas personagens eu gostei, né? Tanto a Dee quanto a mãe dela. As duas gostavam de coisas que eu gosto, como a astronomia, a menina gosta de ler, de criar história e tal. São personagens que me encantaram. Então eu não sei por que eu gostei mais de um episódio do que do outro. E aí a explicação que eu acho é que talvez o JJ tenha comandado muito o episódio da Hippolyra e foi por um lado que eu não gostei muito, mas é um episódio bom. Mas o da Dia é bem mais amedrontador, e é que quando aquelas duas figuras que ficavam atormentando ela apareciam, eu, caraca, mano, qual foi, cara? Eu ficava meio com medo.
Fala, Gustavão, o que você quer falar pra gente?
Ah, mano, só um comentário que quando o Gabo falou do episódio... Que episódio que a Ruby, ela vê uma funcionária naquela loja, só tinha uma funcionária negra, né? E... É que é uma coisa muito interessante, que quando ela vai conversar com essa funcionária, como Hillary, ela vê que a funcionária, ela não tem, por exemplo, o ensino médio completo. Diferente da própria Ruby, que tem, tá completa, super inteligente. Claro. E isso é uma coisa que, se eu der uma pesquisada, que acontecia realmente no mundo real, que era... Os funcionários negros que eram contratados eram pessoas que não eram qualificadas para o trabalho, para poder denegrir a imagem dessas pessoas, das pessoas de cor, sabe? Então, é um detalhe interessante durante a série. E outra coisa, que como a Mari falou lá da Christine e da Ruby, né? De que, tipo, que tinha uma coisa com elas, não tinha uma coisa com elas, a gente não sabe. Eu, pelo menos no final da série, no episódio 10, deu a entender pra mim que a Christine só tava usando a Ruby. Por causa que todo final da série a gente tem a Christine meio que sendo um alvo supremacia, um alvo da supremacia branca, sabe? Um alvo, não sei como explicar, tipo, a representação da supremacia branca, tá ligado?
Sim.
É praticamente isso que ela se torna no final. E eu acho que, pra mim, deu a entender que ela só tava atrás da Ruby por causa de interesse, sabe? É mais ou menos um black money.
Sim,
mas
entendi.
Entendeu isso? Eu fiquei com uma dúvida se ela realmente se importava com a Ruby. Não sei, outra pessoa também pode ter tido outra interpretação. Então, assim, é algo que, na minha opinião, deveria ser pelo menos, olha, é isso aqui. Não sei se foi proposital em deixar em aberto, tudo bem, pode ser. Mas pra mim faltou, porque foi um relacionamento desenvolvido, muito bem desenvolvido até certo ponto, e simplesmente ignorado no último episódio.
Então, eu acho que a gente pode entender que o que a Cristina estava interessada era na imortalidade. E qualquer outra coisa que tivesse no caminho dela, ela podia ter um aproveitamento ali, mas ela estava interessada na imortalidade.
Ela fala isso no episódio, que ela fala que todos os passos dela foram para chegar ali. Uhum. Só que assim, eu queria realmente identificar se a Ruby era um desses passos, se em algum momento a Ruby deixou de ser algum passo. Sabe, eu queria que pelo menos, olha, é isso, não é isso.
Eu acho que sim, acho que agora que o Gustavo falou isso, pra mim, acho que é assim, cara. Ela só usou a Ruby pra chegar em algum lugar e da melhor forma possível, né? Tipo, ainda se aproveitou carnalmente daquela parada e no final ainda matou a mulher. Então, tipo, só uma coisa que eu queria falar, se der pra falar, que o Montrose, ele, no final, o Tick fala pro Montrose que ele tem que buscar Supreme Happiness. No final, que ele tá dando uma segunda chance pro pai dele, uma segunda, que eu falei lá no começo, ele tá dando uma segunda chance pra todo mundo, que ele tem que viver e não repetir o que ele viveu, né, não repetir os erros, que volta aquele episódio que eles voltam no tempo, enfim, que amarra todo o final com o fato da Cristina, o Gustavo falou, né, que a Cristina representava os supremacistas brancos, e que no final ela fala assim, você impediu com que eu fosse... com que eu tivesse acesso à magia. Aí, não. Eu impedi com que todas as pessoas brancas tivessem acesso a isso. E aí, tipo, tu... Caraca, mano. Não matei você. Matei toda a sua família.
Sim, cara. Sim. Nossa, é do mano, cacete essa cena.
Caraca. Tipo...
Mas, vem cá. Falando que a gente tá se caminhando pra um final aí, o que, que vocês acharam da última cena da Dee e do Alienzão lá?
Achei meio final de série. Pô, não precisava, não. Mas...
Obrigada, porque pra mim foi isso. Eu fiquei olhando aquele tipo, quê?
Gritando na lua, né? A lua se ponda e o bicho gritando assim. Ah, e agora vamos para aventuras?
Achei desnecessário também. Realmente.
Pareceu aquele o Velociraptor olhando pra cidade assim no final do Jurassic Park.
É, tipo, era um T-Rex, entendeu? Era um T-Rex boladão ali. E só faltou cair aquela faixazinha, sabe? Do parque.
Eu gostei do braço da Dee, né? A Dee teve
ficou é meio...
Isso com certeza foi J.J. Abrams. Com certeza foi J.J. Abrams.
O braço dela?
A cara dele.
Não, tem a cara dele total, realmente. E, o bicho em si, você vê ali que mamou nas tetas do J.J. Abrams, né?
Mas assim, pode ver o bicho também.
Pô, cara, foi uma última cena, nada a ver. Porque era o quê? Era legal, vai sair um spin-off da Dee e o Alienzão boladão.
Parece que é um cliffhanger pra próxima temporada, sabe? Eu não entendi também.
Ela vai montada no Alien com o braço biônico.
É, assim, eu vou... E pra mim ficou muito assim, eu não... Eu queria entender. Eu entendo, mas não entendo. A Dee matar a Cristina. Eu fiquei olhando, fiquei puxando em algo... Vamos lá, mulher. Tudo bem, você fudeu a família da garota. Ok, mas o que efetivamente você fez pra garota pra esse seu final da temporada? Ela te matando. Nossa. Eu fiquei tentando buscar isso na série o
ela
tempo todo.
Ela deixa de salvar a Dee, né?
E eu não achei em nenhum momento de interação.
Ela deixa de salvar a Dee naquele momento, né? Que ela diz que não pode, mas você fica meio assim, será que ela não pode mesmo? Mas eu entendi, eu também achei que ficou meio
agora,
tipo...
Agora, a Dee matar ela, sabe? Fora que você entende, tudo bem que você pode enxergar ali como um momento de ruptura pra Dee. A Dee deixou de ser uma criança e ela vai virar alguma coisa muito estranha, entendeu? Ela usa o braço dela só mecânico pra matar alguém.
Mas isso aí vai ficar, talvez, pra um episódio de teorias da segunda temporada de Lovecraft.
Gente, último comentário, eu juro. Eu lembrei dessa cena agora. Mari, só defendendo o ponto da Mari aqui sobre a Christine, talvez tenha uma coisa com a Ruby. É que na cena do episódio, eu acho que é o 8, no final do episódio 8, né, que é quando o amigo lá da Dee, ele é espancado pelos policiais, baleado, tem um arame farpado no pescoço jogado no mar, né? E sim, a Ruby e a Christine conversam sobre isso, e a Christine fala que não sente nada com isso, diferente da Ruby, que sente muito essa dor, no final do episódio a Christine vai lá e sofre a mesma coisa que o menino sofreu. E,
ah, mas aí... Né, aí
dando a entender que ela quer sentir a dor pra tentar ter uma empatia com a Ruby,
mas
sabe?
Então, eu fiquei com dúvida sobre ou ela está fazendo aquilo porque ela se importa com a Ruby de alguma forma a ponto de querer sentir aquela dor que a Ruby disse que está sentindo, ou ela só é uma louca surtada que arrumou uma ideia de testar o feitiço dela. Você pode levar para essas duas vias aí. E eu, sinceramente, vendo o que eu vi da Christina, eu até hoje não sei para qual via. Se é a via da maluca surtada ou se é a via da mulher que se importou com a dor da outra.
É porque se uma via combate a via final que eu tinha falado. Então é muito confuso isso, sabe?
Sim,
vamos pegar a via da saída agora.
Queria essa questão definida da Christina. É por isso que eu queria, porque eu fiquei confusa quanto a ela.
Beleza, mas pegando a via de saída agora, né?
O Rainer tava dormindo.
Eu tava mesmo, cara. Vocês
falaram ouvindo podcast, é isso.
Vocês falavam, eu tô ouvindo podcast, vocês falaram Hipólita tantas vezes que comecei a lembrar do filme do Hércules, comecei a cantar aqui o tema do Hércules aqui da animação, né, da Disney, óbvio, que é a melhor coisa que tem de Hércules. É, e tanto Hipólita que eu fiquei aqui...
Mas olha só, Rainer, antes de você terminar... Eu tenho que falar de uma coisa aqui que a gente não falou e que é primordial em todos os episódios da série, que é a trilha sonora.
Ah, a trilha sonora é boa.
A sonora
é
incrível.
Porra, a trilha sonora, ela conduz
sobretudo
assim...
Sobretudo no primeiro episódio.
Ela mistura Fats Domino com Rihanna e Cardi B e... Mano,
tem Mary Mason.
Tem.
Exatamente, é sensacional. E ela conduz cada episódio e aí mescla com aqueles discursos, sabe? Olha, é sensacional, sensacional.
HBO essa tá série
nada. Rainer, toma vergonha nessa cara e vai terminar a série.
Eu assisti os quatro episódios com o Shazam ligado. O que o Gustavo falou? Que eu tenho HBO, não tenho não.
Só falei HBO sendo HBO, é isso.
Ah, entendi.
Popcorn, então, vai lá na Popcorn, cara.
É, eu já tenho um site, meu esquema aí. Meu Lovecraft. Bom, pessoal, pegando uma via de saída, vamos falar agora a nossa nota para a primeira temporada de Lovecraft Country. Não sabemos... Alguém sabe se vai ter segunda temporada?
Olha, até onde eu soube seria uma temporada, mas como ninguém falou se era série ou minissérie, né? Então...
eu acho pelo que eu li, existe da Michelle, existe planos para um segundo ano, mas está sendo conversado com a HBO, se a HBO realmente tá afim.
Interessante. Então vamos dar nossa nota sobre a primeira temporada, né? Não só da série, porque a gente não sabe o que vai acontecer. É, de novo, vou ler ordem alfabética. Gabo, qual é a sua crítica final e sua nota da série Lovecraft Country?
Cara...
Gente, ele aprendeu a falar, tá tão bonitinho, né?
É, demorou quase uma
hora. Parece um menino se alfabetizando, é tão fofo.
É porque eu dormi, aí eu fiquei mais cansado, eu tô acertando.
É, enquanto a gente tava falando, gente, ouvinte, o Rainer desligou o microfone e ele ficava assim...
Eu desliguei o microfone e deu uma apagada aqui.
Cara, eu gostei muito dessa série, ela trata de temas que eu acho que são importantes tratar. Inclusive, botei essa série nas provas da escola que eu fiz com meus alunos. Sim, enquanto a série estava passando, estava fazendo questões sobre a série e foi muito legal, a galera gostou, deu pra gente discutir bastante coisa, então eu acho que é uma série que levanta questões que são importantes e que chega nas pessoas, sabe? Eu dou nota 9 para ela porque tem uns episódios que são muito bons, mas eu não vou dar 10 porque 10 é perfeito. Essa série não foi perfeita.
Que isso, nossa. Perfeito só Deus. Brincadeira, nem existe. Vai, Gustavão, qual é a sua crítica e sua nota?
Pô, eu não dou 10 para Arquivo X, que eu cresci vendo. Vou dar 10 para outra coisa, eu, hein?
10 é para Smallville.
Nossa.
Tu dá 10 para quê, Gabo?
10 eu dou para Breaking Bad. 10 eu dou para Breaking Bad.
Ah, sim.
10 eu dou para Mad Men.
Sabia que tu ia falar isso.
10 pra média, sempre.
Mas tu não dá
diga...
10 pra Breaking Bad, não?
Breaking Bad, cara, não dou 10, porque é uma série que ela só engrena depois de um tempinho, ela não é 100% pica. Tanto todo mundo fala, cara,
e
tem que continuar vendo. É, não é uma série que te conquista na primeira temporada. E aí, pra mim, isso te perde um ponto.
Rainer, não se alonga, polêmica.
É, não vem lugar. Gustavo, fala sua última crítica, sua nota. A primeira temporada de Lovecraft Country, por favor.
Uma nota real seria 9, mas no meu coração 10, tá ligado? Porque no meu coração, todos os erros, pequeníssimos erros dessa série, eles são totalmente sobrepostos pelos magníficos acertos, toda a mensagem que ela passa. E como ela realmente significou algo pra mim, sinceramente. Essa série mudou minha vida, eu não tô nem brincando.
Eu faço isso.
Nossa,
direto, Gustavo.
Que jovem emocionado.
Ele é muito emocionado. Cara, ele tá feliz que ganhou um box de aves de rapina.
Um steelbook! É um steelbook! É lindo! Aquilo é lindo, tá bom? Não
é
fale
isso,
mal do steelbook.
Eu fico feliz
agora,
que a juventude tão materialista.
Essa nota 9 dele pra mim. Nossa!
O Gustavo deu 9, aí chamou, né? Ô, Lovecraft, vem cá pegar tua prova. Aí quando Lovecraft chegou pra pegar a prova, o Gustavo olhou e falou assim: pô, cara, tá escrito 9 aí, mas tu sabe que no meu coração é 10. Aí ele
foi bem isso, cara.
Caramba, cara, impressionante. O jovem de hoje em dia se impressiona com muito pouco. Eu acho impressionante. Mas que bom, né?
A galera tá meio emocionada.
Significa que a sociedade tá ficando mais simplista, né? Isso talvez seja uma coisa boa. Vamos tentar pensar por esse lado. Mari, qual seria a sua última crítica e nota pra Lovecraft Country?
Cara, a minha nota pra Lovecraft Country talvez 9.25. Sabe?
Só pra foder o meu cálculo.
Caralho, ela botou no calculador isso aí.
Não, porque olha só, eu poderia dar 9,5, mas não foi. Teve algumas coisas que me incomodaram em questão de roteiro, entendeu? É, teve uns episódios que, sinceramente, pra mim, mas ok. Agora, 10 eu só dou pra Dark, enfim, né? Mas 9.25, principalmente por ter pego essa questão do Lovecraft e ter apresentado que ele é um escritor racista pra essa galera que baba um ovo do caralho. E eu gostei muito disso. E fora que a série é sensacional, cara. Tudo que o Jordan Peele faz, a gente tem que abraçar, botar no colo e dar de mamar. Entendeu? Porque é tudo muito bom.
Olha, Mari, pareceu o Arnaldo Sacomani dos podcasts agora.
Oi, né? Vamos também parabenizar a Misha Green, que é a showrunner da série, que, por favor, trabalho maravilhoso, né, gente?
A Misha Green, ela elevou a série num nível, porque, assim, o escritor do Território Lovecraft, ele é branco, então ele não passou por muita coisa que tá sendo apresentada ali, que a Misha Green passou. E soube apresentar muito bem, soube mostrar muito bem. Escreveu todos os roteiros e é fantástica. Fantástica, mora aqui, ó, no coração.
Olha só, eu ia fazer um comentário que a Mari é o Salcomani, mas ela já se redimiu e melhorou o seu comentário em relação a... Eu ia falar que ela foi claramente um, tipo, você tem carisma, você tem talento, mas hoje é não.
É, pode crer.
Então, eu não vou dar nota, porque eu acho muito injusto dar nota ter visto só 4 episódios do negócio, que realmente parece ser muito
mas
bom.
Mas pelo que você viu.
Dá a nota de primeira impressão aí, só pra...
Cara, de primeira impressão, vou ser muito sincero. Eu fui... Uhum. O contexto que eu fui ver a série foi, eu acordei na minha folga, num belo dia, e eu fui... Não queria ficar... Meus cachorros não podiam ficar no meu quarto esse dia, porque eu tinha acabado de limpar. E aí eu botei o videogame na sala, até mandei foto pra vocês no grupo, pra ver tudo na sala. Então eu preparei o almoço, fiz tudo bonitinho, sentei ali na sala e me preparei só pra ver aquilo. Eu vi os 4 episódios em sequência. Pra não dizer que foi em sequência, a cada fim de episódio eu ia no canal do Rafael PH Santos,
que é talvez incrível, melhor... as críticas dele do episódio.
Talvez ele seja o melhor crítico de cinema hoje.
Eu tava ouvindo o podcast da HBO.
Ele é muito bom e eu tava, tipo, eu botei toda vez que acaba o episódio, ele tem uma crítica de uns 8 minutos, né, de 8 a 10 minutos, e eu via pra ver se realmente eu tava indo no mesmo caminho da série, e eu fiquei feliz que eu estava, eu tava realmente sacando a mesma coisa. Mas assim, de primeira impressão, vou ser muito sincero, eu acho que 7,5, porque os 3 primeiros episódios pra mim são bons, e o 4º episódio tá uma caída.
Você tá vendo errado.
Não, pra mim os três personagens são muito bons.
Não, mas ele tem razão porque o quarto é realmente um pouco mais difícil.
O quarto é muito Indiana Jones, tipo, do nada, sabe?
Pera, qual é o quarto? Vocês estão falando do quarto, eu não tô lembrando.
É o Indiana Jones que eles acham uma...
No museu,
qual
né?
O nome da mina?
Ah, mano, aquilo... Aí o exemplo de roteiro preguiçoso aí, entendeu? É isso, entendeu? Eu... simplesmente tudo acontece da forma que mais fácil possível. Roteiro preguiçoso, gente.
Então, eu não vou adicionar a minha nota aqui porque eu acho injusto. Então, quando eu terminar de ver a série, eu atualizo aqui a audiência, fiquem tranquilos. Eu boto aqui e a gente faz. Então, eu vou calcular só a nota da galera aqui. Teve o 9 do Gabo, 9 do Gustavão, teve o 9,25 da Mari.
Que a Mari é foda, né?
Dividido, Lovecraft Country ficou com a nota 9,8. 9,8. Uh-huh. Mas...
Como é que é?
Peraí, tu fez certo isso aí,
Aí, mano.
Tá errado.
Como é que você fez a conta, Rainer?
Eu tomei 9,9. 9,9 mais 9,25 e dividi por 3.
E a tua nota?
Eu não botei minha nota, eu não vou botar
não
minha botar... nota.
Não, mas peraí, 9,9,9.25 dá 9,8?
É, como é que 4, 3 números menores do que 9,8 dão uma soma maior?
É, então 9, ó, ficou 9,833333333, então deve ser bom botar aqui a 9,9.
Peraí, tu deve ter botado esse
9,25. 9, não, gente, Rainer, 9,08.
É, 9,08.
É.
Porra, não, 9,08, Rainer.
Ah, desculpa, não, gente. Não. Ok, é eu errei.
É mais gente. Próximo de 9,1.
Ou eu acerto a conta ou eu acerto a nomenclatura. Os dois, a minha, meu currículo de humanas impede, tá? Eu não consigo.
Aí, nunca vai fechar o balanço da. Nunca. Não. E aí, Rainer, como é que fechou esse mês? Todo mundo recebeu. Mas dinheiro, Raime. Ah, não. Dinheiro, aí você tá querendo...
não dá. Eu...
Aí, pode botar no Wikipedia.
Gente,
a nota
vocês
já.
Não têm ideia de como é que é a folha de pagamento do Multi Infinito. Se vocês tivessem ideia de quanto reclamação o Raime recebe todo mês que o contra-cheque da gente vem errado, vocês não têm noção. O Gustavo ainda tá com... O Gustavo já tá recebendo, Raime?
Não, ele ainda tá em período de experiência. Tá?
Eu não preciso, eu sou, como fala?
Nem
estagiário.
Recebe. A Mari, um dia eu vou ter o salário da Mari aqui no Multi Infinito. É, que a Mari é muito importante, né?
O salário da Mari é o mais caro, porque ela não é, ela é mais famosa, né? Eu calculo a partir de fama.
Oi?
Eu tenho que trabalhar pra caramba pra conseguir pagar a Mari e a Elisa aqui, né?
Infame, né?
Exatamente. Mari e Elisa são as mais caras. É tipo o Cristiano Ronaldo e Messi, que eu tenho que pagar um salário astronômico aqui pra ficar.
Que isso? Cadê o dinheiro?
Pô, Mari, qual foi?
Bom, estrago a magia.
Isso é pra vocês terem uma ideia, ouvinte, de como é que funciona. Como é que
como
funciona
é que
o RH.
Funciona, exatamente. É, ouvinte, eu sou de humanas, eu faço miçanga, eu não faço conta.
Quero os meus direitos trabalhistas.
Caralho, o salário vem errado todo mês nesse canal de internet aqui. Todo mês, Rainer erra a conta.
Bom, então, pessoal, fica 9,08 para Lovecraft Country, série da HBO. E você, qual é a sua nota? Você, que assim como eu, viu só 4 episódios... É, qual são as primeiras opções? Você que não viu nada, qual é a sua nota de não viu nada e só viu comentários do Twitter?
Vai ver.
E vai ver, né? Eu acho que é mais interessante é isso. Vá
pô, se você não ouviu, não é pra estar ouvindo esse podcast, não. Só pra, né?
Não, pode ouvir, pô. A gente quer ouvido, a gente quer view aqui, pô. Pode ouvir. Ah, não ouve ele, não.
Bem, agora é meio tarde pra falar se pode ou não pode, né?
Se o cara chegou não, não até é agora e a gente tá falando pra ele agora, não ouve, não. Ele tá assim, ah, realmente, agora eu vou voltar no tempo.
Ah, é? Já que ele falou tudo.
Imagina, daqui a pouco tem... a placa a mão e voltar no tempo.
É.
Meio
tem um
tarde,
comentário
né?
Lá no Twitter, pô, olha, acho mais sacanagem. Eu já ouvi o episódio todo, vocês falam pra eu não ouvir.
Pô.
Imagina o cara no meio do busão tirando o fone. Ah, droga. Eu ouvi.
Eu sempre soube.
Bom, pessoal, mas é isso. Mais um episódio muito infinito, mais uma crítica de série. Bom, será que uma próxima série será fazendo um tema aqui? Vamos falar de uma próxima série que tá bombando aí? Talvez. Não sei. Tem Bom Dia, Verônica. Tem Emily em Paris, que eu gostei bastante. Tem... Rebeca. tem umas sériezinhas aí da Netflix, então vamos virar já a galerinha aí. Tem o filme novo do Borat, que eu tô pra ver aí também, eu quero falar aqui talvez, porque tá bem legal, eu vi o trailer e já tô bem animado. E é isso aí, agradecendo a galera que veio aqui, simplesmente destilou sabedoria como ninguém. Gabo, meu querido, muito obrigado.
Valeu, Rainer. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando você vai ouvir, em que dimensão você vai ouvir, né? Mas boa série pra você.
I got the reference. Muito obrigado, Gustavão, meu querido.
Ah, obrigado vocês por me deixarem aqui participar desse espaço maravilhoso para comentar várias coisas. E vou ouvir um podcast, Cidade de Corinto, onde eu apresento com o Alex Oliveira, assuntos de Power Rangers. Se vocês gostam, vão lá ouvir, por favor. Obrigado.
É isso aí. O Alex tem que vir aqui no Multifinito Dia. Tem que combinar esse rolê aí.
A gente tem que combinar.
E Mari, muito obrigado mais uma vez, minha querida, também.
Tchau, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Assistam Lovecraft Country, que é uma obra primorosa, entendeu? E pau no cu dos racistas.
Muito bom, com essa fase maravilhosa, nós terminamos aqui o nosso podcast. Lembrando pra você seguir o Multifinito no Instagram e no Twitter, @multifinito. Beleza? É fácil, é rápido, segue a gente que vale a pena. É isso aí, pessoal. O Multifinito volta na semana que vem com mais um assunto da cultura pop. Abraço!
Valeu!